Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Guizanin. Hoje dia 17 de março de 2021, quarta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Evans Securities. Pessoal, hoje vamos falar um pouco aí de commodities e o super ciclo, mas antes vamos falar um pouco do mercado de ontem. Os índices americanos ficaram estáveis nessa última terça-feira, enquanto os investidores aí aguardavam o resultado da reunião da política de 2 dias do Federal Reserve e também estão aguardando aí principalmente os comentários do presidente do Fed, que é o Jerome Powell, que deve apresentar isso nesta quarta-feira, hoje. Com isso, o Dow Jones caiu 0,19, o S&P 500 caiu 0,16 e o Nasdaq chegou a subir 0,09, em uma recuperação aí de várias empresas de tecnologia. Bom, como comentário primeiro, em termos de economia. Nessa quarta-feira teremos a Super Quarta, que para quem não conhece a Super Quarta é uma definição aí, principalmente dos juros no Brasil e principalmente nos Estados Unidos, que impacta mundialmente. O Fed divulgará aí suas novas previsões econômicas e de taxas de juros, o que pode indicar aí que as autoridades do Fed, por exemplo, possam aumentar esses juros até ou mesmo antes de 2023, que é quando eles tinham falado que eles iam começar a fazer. O Banco Central provavelmente já deve reconhecer um crescimento mais forte do que o esperado e deve colocar aí as políticas de estímulo do Fed, principalmente estímulos federais, em xeque. Os investidores também esperam ouvir o presidente do Federal Reserve, que é o Jerome Powell, que provavelmente aí deve balançar o mercado, tanto de ações como de títulos de renda fixa, com seus comentários, apesar de ser improvável que ele ofereça bem detalhes. Isso é tradição nos bancos centrais. Com isso, o rendimento aí do Tesouro aumentou ligeiramente acima de 1,6%, após atingir seu nível mais alto em um ano na semana passada. O aumento das taxas de juros tem prejudicado as ações nas últimas semanas, especificamente o setor de tecnologia, que tem sido mais impactado. Já os saltos nos rendimentos também forçou a mudança em ações de valor, de crescimento para valor, e acabou empurrando o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 para perto das suas máximas históricas. Com uma forte implantação de vacinas e flexibilidade das restrições estaduais, dos bloqueios, também devem impulsionar aí as empresas que estão ligadas mais à reabertura das economias. Já falando de política, a gente não teve nada importante. O petróleo, o contrato Brent Mile, chegou a cair 0,71, cotado a $68.39 por barril, enquanto o WTI subiu 0,9% a $64.80 o barril. Então a diferença entre Londres, que caiu, e Nova York, que acabou subindo um pouco mais. Falando de setores, o maior destaque de alta foi o setor de tecnologia, como eu comentei, o XLK, subiu 0,75, obviamente não é uma alta considerável, dado que ontem foi um dia de mercado em queda. Ontem a gente teve recuperações da Facebook, da Amazon, da Apple, Netflix e Alphabet, que todas registraram ganhos. Já na ponta negativa, a gente teve o destaque o XLE, como eu comentei, petróleo caindo 2,85, e o XLF, que é o setor financeiro, caindo 1,04. Por fim, o dólar, a cautela principalmente dos investidores com relação à decisão do Fed e do cupom acabaram limitando aí, principalmente o alívio que foi visto nas últimas semanas no câmbio. Após abrir em queda forte, devolveu toda essa queda no final do dia e acabou cotado em baixa de apenas 0,36 na terça-feira a R$ 5,619. Bom, vou falar de hoje. Hoje, Ásia. Na madrugada, o continente asiático, as ações operaram em leve queda, bem leve, tá? O índice Xangai caiu 0,03, enquanto no Japão o Nikkei fechou em 0,02. Já na Europa, o Eurostoxx opera em leve alta, mas o mercado europeu em tom misto. Lembra que a gente está falando agora das 8h30 da manhã, horário do Brasil. O CAC 40, que é o índice francês, cai 0,18. Já o DAX, índice alemão, sobe 0,10. E na Inglaterra, o FTSE 100 cai 0,33. Por fim, os futuros americanos apontam um leve queda, com o Nasdaq caindo 0,49. O S&P 500 também caiu 0,49. E uma leve queda para o Dow Jones, 0,14. Além disso, a gente também tem que lembrar que hoje tem agenda, e o destaque fica para o IPC Núcleo, que é o índice de inflação na Europa, que vai ser apresentado, e também nos Estados Unidos é a construção de novas casas, que é um relatório mensal, e que isso também pode impactar principalmente um setor aí que é ligado à reabertura econômica. Beleza? Então tá, agora falamos aí do cenário econômico, vamos falar de commodities. O que que são commodities? O que que é um super ciclo, né? Primeiro, o mercado de commodities estão em alta, tá? Principalmente na questão com relação aos debates dos preços, e muita gente está comentando sobre um possível super ciclo. O que que isso é? Uma onda, uma alta prolongada por um longo período. A história de booms e quedas, assim, das matérias-primas, sempre sugere que as condições não estão fáceis para os produtores de commodities. A gente fala aí principalmente os preços do petróleo, por exemplo, o Brent, que é uma referência internacional de energia que a gente sempre fala, eles saltaram 82% desde outubro do ano passado. Já o cobre está mais caro desde 2011. Os alimentos não custam tão caro desde 2014, de acordo com o índice das Nações Unidas. E alguns investidores e analistas dizem que as commodities estão ainda nos estágios iniciais de um super ciclo. Esse é um período, por exemplo, que os preços da pecuária, dos grãos, metais, do petróleo e do gás, eles sobem, por exemplo, por anos ou até por décadas. Com uma recuperação prolongada, isso aí acabaria apresentando aos investidores uma oportunidade de ganhar dinheiro, por exemplo, com apostas em longo prazo, em produtos que são negociados em bolsas de valores e que acompanham os preços das commodities. Esses veículos aí principalmente nasceram e ganharam popularidade no mercado de commodities depois da disparada de 2000 até o início de 2010. O Brasil, a gente lembra muito bem, quando a gente fala os super ciclos da commodity, que o Brasil se beneficiou muito de um crescimento nessa época. Apenas chegou a cair aí em desgraça, principalmente o super ciclo dessas commodities, em 2014. Então a gente teve um grande benefício e também isso pode acontecer em diversos ativos internacionais. A gente tem que lembrar também que uma recuperação econômica, além de injeções massivas de dinheiro do governo e uma demanda muito forte da China devido a um crescimento de uma forma mais rápida, né, uma recuperação mais rápida, diversos ativos físicos têm se mostrado uma boa oportunidade para capturar um novo super ciclo. Além disso, a gente sempre tem que lembrar também, né, que investir em commodities no seu portfólio pode não só criar uma exposição a um produto diferente de investimento, mas também ajuda a reduzir o risco no agregado geral, proteger da inflação e também diversificar em termos de estratégia geral de investimentos. Beleza, Guilherme, fico interessado e gosto desse super ciclo. Agora vamos falar de ativos. Para os investidores que procuram se envolver em commodities, eu vou apresentar alguns dos melhores, os maiores, na verdade, ETFs negociados na Bolsa de Valores americanos para quem quer se expor a commodities. Agora, por que ETFs? Porque para abrir uma conta à margem, por exemplo, de contratos futuros nos Estados Unidos, pode ser um pouco complicado e também alavancado, além dos valores em dólar bem mais elevados. E comprar ações diretamente, por exemplo, de ativos que estão expostos a uma commodity, você fica arriscando você apresenta um risco intrínseco da empresa. Isso quer dizer o quê? Você acaba ficando não só exposto à commodity, mas também ao management, e isso pode ser ruim. Através de um portfólio diversificado de ETFs que replicam a valorização de um determinado ativo, de uma determinada commodity, você tem a variação desse ativo de uma forma um pouco mais eficiente. Então é por isso que a gente começa sugerindo e falando de oportunidades em ETFs de commodities. E para falar de primeiro ETF, a gente não pode deixar de comentar o SPDR Gold Trust, que é o código GLD, que é o maior ETF de todos os commodities. E não surpreende que o ativo intrínseco dele seja o ouro, que é um ativo muito popular entre investidores em todo o mundo. Alguns veem o metal precioso aí como uma reserva de valor em tempos difíceis, né? E também uma proteção como contra a inflação, ou simplesmente querem jogar aí com as altas e baixas tanto de curto como de longo prazo do ouro. No entanto, né, a gente tem que lembrar também que armazenar o ouro em casa pode ser uma proposta difícil. É arriscado, né? Você tem medo de roubo, e também é caro se você precisar armazenar em algum cofre, algum lugar seguro. Além disso, também vender o ouro físico é muito mais difícil do que simplesmente negociar um ETF na sua conta da corretora. Então isso acaba tornando ativos como o GLD perfeito para os investidores que querem investir em commodities, querem se expor à moeda, principalmente também em momentos de aversão ao risco, já que esses fundos, principalmente, eles estão comprados em barras de ouro, mas aí são negociados sem complicações na bolsa, então fica mais fácil. Outro ETF que a gente tem sobre o ouro é o iShares Gold Trust IAU. Ele não é o maior ETF de ouro, tá? Ele fica atrás do GLD. No entanto, o IAU cobra 0,25% de taxa anual contra 0,4% do GLD. Lembrando que o GLD é mais antigo, foi um dos primeiros ETFs, então é por isso que ele acaba atraindo tantos investidores. E, obviamente, investir é sempre uma decisão pessoal. Deve ter gente que acha que é mais interessante você aplicar no GLD, sem problemas. A questão é que a gente tem duas opções, tá? O GLD é o primeiro maior ativo e o IAU é o quarto maior ativo. Os dois são ligados a ouro. E, além disso, né, é um novo veículo de investimento para quem realmente quer surfar a onda da commodity amarela, que é muito famosa, principalmente em momentos de aversão ao risco. Agora, se você também quer pegar uma outra commodity de um metal precioso, que muita gente comenta que tem uma grande similaridade com ouro, você pode falar da prata. E para isso, a gente tem aí o nosso segundo maior ETF do mundo, negociado na bolsa americana, que é o iShares Silver Trust, ou código SLV. Ele é muito semelhante à estrutura do Gold, tá? Do GLD. Só que é um fundo iShares que mantém prata física ao invés de ouro. E embora o ouro e metais preciosos apresentem uma grande diferença em termos de desempenho em commodity, uma vez que a prata tem um uso comum para aplicações industriais e comerciais, também pode ser utilizada. Além disso, a gente também tem que falar que inclui na prata instrumentos médicos, eletrônicos, painéis solares. E se o ouro é difícil de armazenar, a barra de pratas é praticamente impossível. É uma escala muito menor. Isso porque a prata é negociada por menos, por exemplo, de 20 dólares por onça, em comparação aos 1.700 do ouro. Isso significa que cerca de 100 vezes mais moedas e barras em prata você precisa ter para comparar exatamente com o ouro. Já um fundo como o SLV é uma forma mais fácil da gente comprar e vender prata em vez da commodity de forma física e você ter que armazenar em grandes produtos, e também ele possui um dos menores estoques do mundo. O ouro é conhecido exatamente por ser finito, a gente ter quantidade limitada para conseguir atingir no Brasil, e a prata estima-se que os estoques vão terminar antes do ouro, então diversos investidores têm achado interessante também aplicar nela. Outro ETF que a gente tem e que é difícil aí a gente considerar ter o produto físico, mas para quem quer se expor, principalmente no Brasil, a gente tem visto altas sucessivas, é o petróleo. E a gente pode falar do petróleo bruto através do United States Oil Fund, código USO. Esse é o terceiro maior ETF listado em bolsa de valores. E embora claramente o petróleo seja uma commodity cíclica, uma vez que a demanda aumenta com o crescimento econômico e uma volta da economia, e a inflação também acaba aumentando, a gente acaba principalmente tendo uma alternativa com o petróleo para capturar esse movimento, que é uma coisa típica aí, principalmente das empresas de capital aberto que negociam petróleo. O fundo uso é o jogo puro, né, nessa commodity. Você acaba investindo como se fosse em contratos futuros de petróleo listados. Isso significa que você não precisa, por exemplo, comprar uma sonda de perfuração, compensação de executivos, ou, por exemplo, ameaças judiciais e ambientais como empresas de petróleo. Com o uso, seu investimento é atrelado ao petróleo, só que de uma alternativa aí, principalmente mais atraente para os investidores que querem investir direto na commodity, tá? Só esse ano, para vocês terem uma ideia, o uso já se valorizou 63%, e desde outubro do ano passado, 82%, desde a mínima, né? Por fim, temos mais outros dois ETFs. O Tantrum Soybean Fund, código SOB, Para quem aí quer comprar soja e contratos futuros de soja, né, negociado no mercado internacional, e principalmente está preocupado com as tensões entre China e Estados Unidos, os fundos da Tentrum oferecem uma maneira de você diversificar em commodities agrícolas, tá? O soybe também é considerado um ativo de rolagem subjacente. Então, ele vai comprando um contrato futuro mais curto e depois vai rolando para os contratos futuros. O fundo aí, ele usa a ponderação em diversos prazos, mas acaba sempre pegando uma maturidade mais curta. E todos os ativos que eles negociam são negociados na Chicago Board of Trades, que é a bolsa de valores de contratos futuros. Então você está se expondo de uma forma direta ao mercado de soja. Lembrando que a Tencrium, né, que tem o código esse, o SOYB, que é o soybean, também tem outros, o corn, que é milho, então código CORN, o Tentrum Sugar, que é açúcar, código é CANE, e o Tentrum Wheat, que é o código é WEAT. Então, para você que quer se expor em soja, milho, açúcar e trigo, você pode fazer através desses ETFs. Por fim, eu já estou até me passando aqui do tempo, vamos falar aí do Invesco DB Commodities Index, o código DBC, que é para quem não consegue se decidir exatamente qual commodity vai comprar e quer fazer um portfólio diversificado, tanto em energias tangíveis como produtos agrícolas. Você considerar esse investimento porque o ETF DBC, ele é composto por contratos futuros de 14 commodities físicas negociadas e é um dos mais importantes no mundo. Lembrando que ele inclui metais, ouro, grão, milho, energia, petróleo, gás natural, entre outras. Então, se você deseja simplesmente aí, se expor a matérias-primas sem um custo elevado, né, e de ter que comprar cada uma das commodities de forma separada, esse ativo é interessante e ele tem, para vocês terem uma ideia, 1,6 bilhão sob custódia. Então, é um ETF bem grande também no mercado. Se não me engano, ele é o quinto ou sexto maior. Ok? Ficou interessado em saber um pouco mais sobre commodities? Assistam hoje a nossa sala de análise às 9h30 no YouTube na Avenue, que é aberta para todo mundo. E eu vou comentar mais detalhes sobre cada um desses ETFs. E quem quiser me seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter, é Gui_Zanin_. Aquele abraço.